Senhor presidente, senador Cristóvão, senhores senadores, senhoras senadoras, hoje, sexta-feira, dia 11, é um dia que tem um significado importante para a Amazônia, que é o começo da campanha do plebiscito no Pará, para que o povo do Pará decida se quer transformar o atual Pará em 3 novos estados da federação. E eu sou daqueles, como amazônida, e como, inclusive, que estudou esse problema desde a época da Constituinte, sou um dos entusiastas dessa transformação, porque aí será mais gente para lutar pela população que vive em todo o atual estado do Pará. Mas essa questão é uma questão daqueles que são eleitores do Pará. E eu nem sou eleitor e nem político no Pará, mas espero, como amazônida, como de um senador nascido no estado, senador de um estado que faz fronteira com o Pará e fronteira com a parte abandonada do Pará, lá no sudoeste, aliás, no noroeste do Pará, que faz fronteira com o município, principalmente do Caroebe, no meu estado, que realmente essa transformação ocorra. Mas o motivo da minha vinda hoje à tribuna, senhor presidente, é tecer alguns comentários sobre um trabalho realizado pelo Instituto Ethos, que se intitula Sistemas de Integridade nos Estados Brasileiros. É um estudo que fez uma análise, vamos dizer assim, da seriedade na administração dos estados, analisando os diversos aspectos. E eu quero até mesmo dar uma introdução, dizer que eu lamento muito que o meu estado esteja, desde dezembro de 2007, portanto, caminhando para o quarto ano, sob o comando de um governador despreparado, arrogante, que tem feito uma série de ilícitos, de atos de corrupção mesmo, inclusive eleitoral, pelo qual já foi cassado pelo TRE e que aguarda a decisão nos breves dias, nos próximos dias, pelo Tribunal Superior Eleitoral. Esse governador, que hoje está lá, ele assumiu em 2007, por uma obra do destino, porque ele foi eleito vice-governador, junto com o governador Otomar Pinto, que estava assumindo o quarto mandato de governador, e ele foi vice do governador Otomar, a revelia da vontade do próprio governador Otomar, mas por uma imposição de um grupo político que achou naquele momento que ele era o ideal para ser o vice e que o governador Otomar então teve que aceitar, porque isso foi feito no dia da convenção, uma manobra que, para manter a união de todos os partidos, precisava atender a esse grupo político. E o pior, esse grupo político já foi vítima desse governador. Vítima desse governador, aliás, foi a viúva do ex-governador Otomar, que foi candidata a senadora, que já foi senadora, e estava candidata agora em 2010 a senadora, e foi abandonada no meio do caminho pelo governador atual, já cassado, que simplesmente entregou a viúva do governador Otomar, a ex-senadora Marluce Pinto, as feras. Tanto que no segundo turno, senador Jorge Viana, a viúva do governador Otomar passou a apoiar o candidato, o nosso candidato, que é o candidato da aliança PP, PT, PTB, PSL, PSC e outros partidos. Ela passou a apoiar no segundo turno, inclusive contando a história toda da deslealdade desse governador, que aliás é um dos atributos só dele, é ser desleal, com a própria governadora, com a filha do governador, que inclusive foi candidata do ex-governador Otomar, que foi inclusive candidata vice-governadora pelo PSB, junto com o nosso candidato, que ganhou no primeiro turno e que perdeu no segundo por causa da roubalheira que se colocou na eleição. Aliás, nesse particular, eu quero dizer, senador Gustavo, eu que sou um defensor, em vários momentos aqui no Senado, quando esteve em discussão qualquer coisa do interesse do Poder Judiciário, ou mesmo em certos momentos, sou um defensor ardoroso do Poder Judiciário, porque eu tenho a convicção de que não há democracia sem um Poder Judiciário forte, independente e eficaz. Agora, lamentavelmente, por exemplo, o Brasil é um dos poucos países que tem justiça eleitoral. E tem justiça eleitoral, foi criada com o objetivo de dar celeridade e de dar, principalmente, segurança à lisura das eleições. E tem feito isso com os limites que a lei lhe dá. E como a lei permite ampla defesa para um lado ou para o outro, para o bem ou para o mal. Portanto, mesmo o bandido acusado tem direito a se defender. E é isso que o atual governador está fazendo. Procrastinando, já foi cassado pelo TRE, recorreu aqui, obteve um liminar para se defender no cargo, entrou com uma medida chamada embargos, o TRE manteve a cassação, veio para cá, para o TSE, o Ministério Público, a Procuradoria Geral Eleitoral, já deu parecer pela cassação, está com o ministro relator Arnaldo Verciani, que deve, proximamente, depois de várias manobras protelatórias do atual governador, que fica trocando de advogado, pedindo vistas, o vice-governador pede vista aqui, enfim, na verdade, só para ganhar tempo. Enquanto isso, o nosso Estado está sendo assaltado desde dezembro de 2007 e, principalmente, no período eleitoral, quando... Eu quero aqui, só para ilustrar o que eu estou dizendo, a Polícia Federal apreendeu, no Brasil todo, no primeiro turno das eleições, 4 milhões de reais. E vejam bem, só no estado de Roraima, que é o estado que tem o menor eleitorado do país, foram apreendidos 2 milhões e meio de reais. Por aí se vê. No Brasil todo, 4 milhões, e só no estado de Roraima, 2 milhões e meio. Então, não precisa dizer mais nada para dizer quanta corrupção houve no estado de Roraima. Mas lá houve, inclusive, senador Cristóvão, a compra coercitiva de funcionários públicos para não irem votar, para se absterem no segundo turno, porque havia a clareza de que essas pessoas poderiam votar na oposição. E esse trabalho feito aqui pelo Instituto Ethos mostra muito bem a realidade, de um modo geral, da situação da falta de seriedade na administração dos estados. Eu vou ler aqui alguns trechos, porque o trabalho é grande, depois vou pedir a transcrição de todo o trabalho, mas vou ler aqui o primeiro trecho. Talvez o mais importante papel do diagnóstico apurado e da análise do sistema de integridade dos estados brasileiros, que aqui aportamos, seja servir de instrumento de ação política para um planejamento de diversos setores da sociedade e do governo, que atuam como defensores da ética e da integridade no nosso país. Essa publicação é o sumário do levantamento realizado pelo Centro de Estudo de Opinião Pública da Universidade Estadual de Campinas, entre janeiro e agosto de 2011, com o objetivo de comparar determinados mecanismos considerados relevantes para a prevenção e o controle da corrupção institucional em 26 estados e no Distrito Federal do Brasil. Em oito áreas selecionadas, as oito áreas selecionadas são a transparência sobre as diferentes fases da execução orçamentária, quer dizer, a sociedade e os órgãos de fiscalização terem condição de acompanhar as diferentes fases do gasto do dinheiro público, portanto, o gasto do dinheiro do povo pelos governadores. Segundo, modalidade das licitações de bens, serviços e obras. Isso aqui é outra coisa. É uma jogada permanente de dispensa de licitação, seja porque há urgência na aquisição de determinado material ou aquelas cartas-convites marcadas ou licitações mesmo pré-combinadas, de forma que determinadas empresas ganhem sempre as obras, os serviços e o fornecimento de bens ao poder público. A institucionalização do controle interno. É preciso que haja, de fato, um controle interno eficaz. E aí os tribunais de contas dos estados são fundamentais. Mas como os estados recebem muito dinheiro da União, é importante também que não só a CGU, como o Tribunal de Contas da União, acompanhem, de fato, esse controle do gasto pelos governadores. Independência dos colegiados dos tribunais de contas. Força da oposição nas assembleias legislativas. Isso aqui é outro fato importante, quer dizer, e o trabalho mais na frente vai dizer. O governador geralmente consegue, por uma composição, que eu quero botar entre aspas, ter sempre a maioria nas assembleias. E aí fica difícil que a assembleia de fato exerça a fiscalização. Só para dar um exemplo, lá no meu estado, eu entrei com dois pedidos de impeachment contra o governador e todos os dois foram preliminarmente rejeitados, sem sequer analisar. Agora, eu entrei já o ano passado com uma ação contra o governador por ofensa moral contra a minha pessoa no Superior Tribunal de Justiça, e o Superior Tribunal de Justiça acolheu e pediu à Assembleia autorização para processar o governador. Está lá há vários meses, senador Jorge Viana, e a Assembleia não concede. Ora, se o governador tem condições de se defender e mostrar que o que ele fez não é errado, por que a Assembleia não decide ou não autoriza? Então, é um outro absurdo isso aí. Desenho legal e desempenho prático das comissões parlamentares de inquérito para investigar irregularidade. Isso eu não sei em outros estados, mas no meu estado só se instala a CPI quando é CPI para ajudar o governador.